Om Shanti, Ulimatinal, 21 de dezembro de 2024. Essência: Doces filhos, primeiro se empenhem para ganhar um rendimento verdadeiro, e então inspirem seus amigos e parentes a fazerem o mesmo. Caridade começa em casa. Pergunta: qual é o método para adquirir felicidade e conforto? Resposta: pureza. Onde há pureza, há felicidade e conforto. O Pai estabelece o mundo puro à idade de ouro. Lá não há vícios. Devotos das divindades nunca podem perguntar como o mundo continuaria sem vício. Vocês têm de ir para o mundo de conforto. Portanto, vocês têm de se esquecer deste mundo impuro. Vocês têm de se lembrar da terra de paz e da terra de felicidade. Om Shanti. O significado de Om Shanti foi explicado a vocês, filhos. Shiv Baba pode dizer Om Shanti e os filhos saligramas também dizem Om Shanti. A alma diz Om Shanti. Isso significa que ela é o filho do Pai Silencioso. Não há necessidade de tentar modos diferentes para encontrar silêncio indo para as florestas, etc. As almas são silenciosas de qualquer maneira. Portanto, qual é a questão de procurar diferentes modos? O Pai senta-se aqui e explica isto. É àquele Pai que vocês pedem para que venha e os leve de volta para um mundo de conforto e felicidade. Todos os seres humanos desejam ter conforto e felicidade, mas vocês precisam ter pureza antes que possam ter paz e felicidade. Os puros são chamados de puros e os impuros são chamados de impuros. Aqueles do mundo impuro clamam: venha e nos leve para o mundo puro. Ele é aquele que liberta vocês do mundo impuro e os leva para o mundo puro. A pureza na idade de ouro e impureza na idade de ferro. Aquele é um mundo sem vícios, enquanto este é o mundo vicioso. Vocês, filhos, sabem que a população mundial continua a aumentar. A idade de ouro é um mundo sem vícios, portanto, deve haver menos seres humanos lá. Onde aqueles poucos seres humanos estariam? Definitivamente deve haver o reino das divindades na idade de ouro. Aquele é chamado de mundo de conforto e terra de felicidade. Esta é a terra de tristeza. Apenas o único Pai, a alma suprema, pode mudar a terra de tristeza em terra de felicidade. Certamente é o Pai quem lhes dará a herança de felicidade. O Pai diz: agora esqueçam-se da terra de tristeza e lembrem-se da terra de paz e da terra de felicidade. Isto é chamado de Manabhav. O Pai vem e lhes dá uma visão da terra de felicidade. Ele inspira a destruição da terra da tristeza e leva vocês para a terra de paz. Vocês têm de entender este ciclo. Vocês têm de passar por 84 nascimentos. Aqueles que vão primeiro para a terra de felicidade são os que têm 84 nascimentos. Ao se lembrarem apenas desse tanto, os seus filhos podem se tornar os senhores da terra de felicidade. O pai diz: filhos, lembrem-se da terra de paz e da herança, ou seja, lembrem-se da terra de felicidade. Primeiramente, vocês vão para a terra de paz, portanto, vocês deveriam se considerar os senhores da terra de paz, Brahmand. Vocês continuarão a se esquecer deste mundo se, enquanto caminhando e movimentando, vocês se considerarem um residente daquele local. A Idade de Ouro é a terra de felicidade, mas nem todos podem ir para a Idade de Ouro. Somente os devotos das divindades entenderão estas coisas. Este estudo que o Pai Verdadeiro ensina é o seu rendimento verdadeiro. Todo o resto são rendimentos falsos. O verdadeiro rendimento é aquele das joias imperecíveis de conhecimento, enquanto a riqueza perecível e as propriedades são um rendimento falso. Da idade de cobre em diante, o que vocês ganharam foi um rendimento falso. A recompensa deste rendimento verdadeiro e imperecível começa no início da Idade de Ouro e termina no final da Idade de Prata. Ou seja, vocês experimentam a recompensa por meio ciclo. Então, o rendimento falso começa e com ele vocês experimentam felicidade temporária. Apenas o oceano de conhecimento dá estas joias imperecíveis de conhecimento a vocês. O Pai Verdadeiro os capacita a ganhar um rendimento verdadeiro. Bharat foi a terra da verdade e agora se tornou a terra da falsidade. Nenhuma outra terra pode ser chamada de terra da verdade e de terra da falsidade. Deus, o imperador, a verdade, é o criador da terra da verdade. Deus Pai é o verdadeiro, todos os outros são pais falsos. Na Idade de Ouro vocês têm pais verdadeiros, porque não há nenhuma falsidade, nem pecado lá. Este é o mundo de almas pecadoras, enquanto aquele é um mundo de almas caridosas. Portanto, agora vocês precisam se empenhar muito para ganhar este rendimento verdadeiro. Aqueles que ganharam este rendimento no ciclo anterior farão o mesmo de novo. Primeiro vocês têm de ganhar este rendimento e então inspirar suas famílias e parentes a ganharem este rendimento verdadeiro. Caridade começa em casa. Aqueles que acreditam no conceito da onipresença não podem fazer devoção. Se todos são formas de Deus, quem eles adoram? Portanto, tem de haver empenho para puxá-los da areia movediça. Como os sannyasis fariam caridade em casa? Em primeiro lugar, eles não são capazes de dizer nada a vocês sobre seus lares. Perguntem-lhes, por que vocês não são capazes de nos contar? Nós, ao menos, deveríamos saber. Que prejuízo haveria se eles lhes dissessem, eu pertenci a essa família e então optei pela renúncia. Quando alguém perguntar a vocês, vocês podem responder instantaneamente. Os sannyasis têm muitos seguidores. Se um sannyasi dissesse para eles que há apenas um Deus, os seguidores iriam questioná-lo perguntando, mas quem deu esse conhecimento para você? Se ele dissesse que foram os becás, o negócio deles terminaria. Porque alguém iria querer perder a honra desta forma? Ninguém sequer lhes daria comida. É por isso que é muito difícil para os sannyasis. Primeiro vocês têm de dar conhecimento aos seus amigos e parentes e inspirá-los a ganhar um rendimento verdadeiro com o qual possam obter felicidade por 21 nascimentos. Isto é uma coisa muito fácil. Entretanto, está fixo no drama haver tantas escrituras e templos, etc. Os residentes deste mundo velho e impuro dizem: venha e nos leve para o mundo puro. Agora, faz 5.000 anos desde que a Idade de Ouro começou a existir. Eles dizem que a duração da Idade de Ferro é de centenas de milhares de anos. Portanto, como as pessoas podem entender onde e quando a Terra de Felicidade existiu? Elas dizem que acontece uma aniquilação e que a Idade de Ouro vem depois disso, que antes de tudo, Shri Krishna vem boiando no oceano sobre uma folha de figueira, com o polegar na boca. Eles mudaram tudo. O pai diz: agora eu conto a essência de todas as escrituras por meio de Brahma. É por isso que eles mostram Brahma surgindo do cordão umbilical de Vishnu e que também mostram escrituras nas mãos dele. Agora Brahma certamente existiria aqui. Escrituras não existiriam nas regiões sutis. Brahma tem de existir aqui. Brahma torna-se Vishnu e então Vishnu torna-se Brahma. Agora, se é Brahma que emerge de Vishnu ou Vishnu que emerge de Brahma, isto é algo para ser entendido. Entretanto, somente aqueles que estudam bem entenderão estas coisas. O pai diz: vocês têm de continuar a entender estes assuntos até o momento de deixarem o corpo. Vocês se tornam 100% insensatos, totalmente falidos. Um dia vocês foram divindades sensatas e agora estão se tornando essas divindades outra vez. Seres humanos não podem transformar ninguém em divindades. Vocês foram aquelas divindades e ao passarem por 84 nascimentos, vocês perderam completamente seus graus celestiais. Vocês estavam em grande conforto na terra de felicidade, enquanto agora vocês estão sem descanso. Vocês são capazes de explicar a conta de 84 nascimentos. É fácil calcular quantos nascimentos os muçulmanos, os budistas, os cristãos, sikhs e todas as outras seitas e ismos tiveram. Apenas os residentes de Bharat tornam-se os senhores do paraíso. A muda está sendo plantada agora. Uma vez que vocês tenham entendido a explicação deste conhecimento, vocês têm de dá-lo à sua mãe, pai, irmãs e irmãos. Enquanto morando em casa com sua família, vocês têm de viver como uma lótus. Portanto, caridade começa em casa. Vocês têm de relatar este conhecimento para aqueles da casa de seus pais e também da casa de seus sogros. Mesmo nos negócios, eles primeiro tentam fazer com que seus irmãos se tornem seus sócios. Aqui também se dá o mesmo. ao louvor de que uma kumari é aquela que eleva o lar de seus pais e sogros. Os impuros não podem elevar ninguém. Portanto, quais kumaris fariam isso? São vocês, Brahma Kumaris, as filhas de Brahma. Aqui também foi construído um templo para Adar Kumaris e Kumaris solteiras, as Meia Kumaris e Kumaris virgens. Aquele é um memorial de vocês. Nós viemos para tornar Bharat o paraíso outra vez. O templo de Uala é totalmente acurado. O paraíso é retratado no teto, mas, na verdade, o paraíso existe aqui embaixo. A tapácia do Raja Yoga também acontece aqui embaixo. Aqueles que construíram o templo de Uala deveriam saber sobre aqueles para quem o templo foi construído. Eles mostraram Jagadpita, Jagadamba, Adidev e Adidevi sentados lá. Acha, de quem Adidev é filho? De Shiv Baba. As meia kumaris e kumaris não casadas, todas estão sentadas aqui estudando Raja Yoga. O pai diz, Man Manabhav, vocês estão se tornando senhores do paraíso. Lembrem-se da liberação e da terra de liberação. Esta é a sua renúncia. A renúncia dos jainistas é muito difícil. O sistema deles de arrancar os cabelos é muito severo, enquanto aqui existe o Raja Yoga fácil. Este também é o caminho de família. Isto está fixo no drama. Um sábio jainista estabeleceu sua própria religião, mas vocês não poderiam chamar aquilo de religião eterna e original das divindades. Ela agora desapareceu. Alguém iniciou a religião jainista e ela continuou. Isso também está no drama. Adidev é chamado de pai e Jagadamba é chamada de mãe. Todos sabem que Brahma é Adidev. Eles também são chamados de Adão e Eva. Adão e Bibi. Os cristãos não sabem que Adão e Eva agora estão sentados em tapácia. Eles são o início da árvore genealógica dos seres humanos. O pai senta-se aqui e explica todos estes segredos. Há tantos templos para Shiva e para Lakshmi e Narayana, portanto vocês deveriam conhecer as biografias deles. O pai, o oceano de conhecimento, senta-se e também explica estas coisas. É o pai supremo, a alma suprema, que é chamado de pleno de conhecimento, oceano de conhecimento e oceano de bem-aventurança. Nenhum dos sábios e santos, etc., conhece o louvor do Pai Supremo, a Alma Suprema. Eles apenas dizem que Deus é onipresente. Portanto, de quem é o louvor que eles cantam? Devido a não conhecerem Deus, eles dizem, em relação a si mesmos, Shivoham, eu sou Shiva. De outra forma, o louvor da Alma Suprema é tão grandioso. Ele é a semente da árvore do mundo humano. Os muçulmanos também dizem, Kuda, Deus, nos criou. Portanto, somos a criação dele. A criação não pode dar uma herança para a criação. Ninguém entende que a criação recebe uma herança do Criador. A semente é a verdade e o ser vivo. Ele tem o conhecimento do início, meio e fim do mundo. O conhecimento do início, meio e fim não pode estar nos seres humanos, só pode estar na semente. A semente é consciente, portanto, ela certamente deve conter todo este conhecimento. Somente ele vem e lhes dá este conhecimento do começo, meio e fim de todo o ciclo. Pendurem um quadro dizendo: ao conhecerem este ciclo, vocês podem se tornar governantes do globo na Idade de Ouro, ou seja, vocês podem se tornar reis da Idade de Ouro. Este é um assunto tão fácil. O pai diz: lembrem-se de mim enquanto viverem. Eu mesmo lhes dou um mantra que disciplina a mente. Vocês têm de se lembrar do pai. É com a lembrança que seus pecados serão cortados. Se vocês continuarem a girar o disco da autorrealização, vocês serão capazes de cortar fora a cabeça de Maia. Eu purificarei vocês almas e os levarei de volta para casa. Então, vocês terão corpos Sattva-Pradhan. Lá não há vícios. As pessoas perguntam: mas como o mundo continuará sem vício? Digam-lhes: talvez vocês não sejam devotos das divindades, embora cantem o louvor de Lakshmi e Naraya e digam que eles são completamente sem vícios. A mãe do mundo e o pai do mundo são sem vícios. Eles se tornam puros a partir de impuros ao fazerem a tapácia do Raja Yoga e se tornam os senhores do paraíso. Vocês fazem tapácia a fim de se tornarem almas puras e caridosas. Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Bhakti-dada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. E os filhos espirituais dizem namastê a você, pai espiritual. Essência para Dharna 1. Para que este mundo velho seja removido de seu intelecto, considerem-se residentes da terra de paz, enquanto caminhando e se movimentando. Ganhem um rendimento verdadeiro com a lembrança da terra de paz e da terra de felicidade, e também inspirem outros a fazerem o mesmo. 2. Tornem-se almas caridosas ao fazerem a tapácia do Raja Yoga. Continuem a girar constantemente o disco da autorrealização de forma que a cabeça de Maia possa ser cortada fora. Bênção. Que vocês se tornem ricos e sempre experimentem contentamento com o sentimento de estarem plenos. A riqueza da autossoberania é este conhecimento, as virtudes e os poderes. Aqueles que têm direito à autossoberania, com todos esses tipos de riqueza, estão constantemente contentes. Eles não têm nome ou traço de qualquer falta de aquisição. Ser ignorante de quaisquer desejos limitados é conhecido como ser rico. Eles seriam constantemente doadores e nunca mendigos. Eles têm um direito à autossoberania constante, ininterrupta, feliz e pacífica. Nenhum tipo de situação adversa pode acabar com sua paz ininterrupta. Slogan: aqueles que veem os três aspectos de tempo e os três mundos com o olho de conhecimento são masters plenos de conhecimento. Om Shanti.